11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você, motorista, que está agora no trânsito, deve estar de orelha ligada no Conexão e de olho no para-brisa e no retrovisor.
No para-brisa, a gente olha para o que está na frente. No retrovisor, é para ficar atento ao que está atrás.
É, e vamos perguntar agora para o Pedro Pincer se ele agora está olhando mais para o para-brisa ou para o retrovisor. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Anderson. Prazer falar com você pela primeira vez ao vivo aqui. E bom dia a quem nos acompanha. Direção segura, entendeu? A gente tem obstáculos aí durante na estrada, a gente para de vez em quando, mas continuamos com a direção segura. Mas o retrovisor começa a aparecer um carrinho ali atrás, né? Mas por conta de outras coisas que a gente pode discutir aqui, mas o Palmeiras conseguiu aí mais uma vitória importante.
É,
o último minuto de novo, e o Botafogo rateou contra o Atlético Mineiro, e isso acabou fazendo com que ele se aproximasse aí, a diferença que já foi de 13, 14 pontos, hoje é de 7, e acontece, oscilação acontece, mas a gente vai conversar aí ao longo do programa.
É. Papo de economista, isso aí. E eu vou torturar os números, sabe o que significa 7 pontos? Vamos desmembrar ali, são 3 mais 3 mais 1, duas vitórias e um empate. Fique esperto.
Eu tô esperto com essa produção que me colocou para falar com o palmeirense justamente nessa rodada. Mas tudo bem, vambora.
Agora o Palmeiras cresceu no retrovisor agora do Botafogo, porque lá já no começo ali da reta, né, Mendanha, já dá para ver o Palmeiras.
É isso aí, quando o Botafogo entra na reta, Palmeiras já aparece lá no retrovisor antes de entrar para a curva dos boxes.
Já tem um carrinho verde ali que dá para ver, é verdade.
Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre o Botafogo, sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, o que está acontecendo com o Fogão, porque também tem um outro jogo complicado aí pela frente. Daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, porque se tem algo que está no para-brisa dos senadores, pessoal, é o projeto que regulamenta, Mendanha, o funcionamento de loterias de apostas de cotas fixas, conhecidas como BETs.
O projeto foi aprovado na semana passada pelos deputados e agora segue para o Senado, como conta o repórter Antônio Vital, da Rádio Câmara.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta o funcionamento das empresas de apostas esportivas conhecidas como BETs, modalidade classificada como de cota fixa, em que o apostador sabe quanto vai ganhar no momento em que faz o jogo. O texto apresentado pelo relator, deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, incorporou parcialmente o conteúdo de uma medida provisória editada em julho pelo governo. A proposta estabelece os critérios para as empresas que quiserem explorar os jogos, como exigência de pagamento de outorga de 30 milhões de reais. Além disso, dá ao Ministério da Fazenda a atribuição de autorizar a atividade das empresas. Também define regras de funcionamento e o percentual a ser cobrado de impostos, bem como a maneira como serão distribuídos os recursos. O projeto estabelece que as empresas ficarão com 82% do total arrecadado. Os demais 18% serão pagos como tributos, a serem distribuídos para diversas finalidades e órgãos: 2% para a Seguridade Social, 4% para o Ministério do Esporte, 4% para o Ministério do Turismo e o restante para entidades esportivas, para a Embratur, Segurança Pública e Educação. A tributação e a distribuição de recursos foram criticadas no plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, disse que o objetivo do governo é apenas arrecadar mais.
O nosso ministro Fernando Tachadi está numa corrida desesperada em angariar mais recursos. E ele está utilizando isso como uma mágica para taxar mais. Porque, além de aumentar os percentuais das alíquotas sobre as apostas que já existem, das apostas novas e que irão ser permitidas, também ele quer tributar.
A tributação das empresas de apostas foi defendida pelo líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
A regulamentação ajuda a quebrar com a ilegalidade e, ao mesmo tempo, obriga aqueles que movimentam bilhões a pagarem minimamente o imposto que é devido ao país, à União.
O projeto também prevê que os vencedores das apostas vão pagar 30% do prêmio para o imposto de renda.
Tá aí, esse foi o Antônio Vital, da Rádio Câmara, Pedro Pinto, eu estava lendo no final de semana um dado que dos 20 países com as maiores economias do mundo, o chamado G20, só o Brasil e a Indonésia por motivos políticos e religiosos, ainda não regulamentaram a questão das apostas esportivas. Parece que agora a coisa vai andar e vamos ter aí uma regulamentação das apostas esportivas.
Isso tem que ser feito, né? A gente já falou isso aqui sobre várias vezes. É muito dinheiro envolvido, é muita gente que tem tocado nesse assunto com frequência, muita gente que está colocando isso como prioridade dentro do Senado, dentro do Congresso. Então acho que a tendência é que chegue no Senado, talvez com mudanças no texto, como você vê aí na matéria da Rádio Câmara, é uma coisa muito pormenores, com muitos detalhes, né? Mas, ao fim e ao cabo, o importante é que isso seja regulamentado o quanto antes para ter um mínimo de segurança jurídica envolvida e que isso tenha áreas mais legais do que tem hoje, né, Adriano?
É verdade. Então, vamos aí aguardar, porque a coisa ficou muito solta, né? Tem muitos CNPJs por aí administrando apostas esportivas e realmente a coisa saiu do controle. E principalmente nessa questão das apostas, quando a coisa sai do controle, os resultados não são bons. Então vamos aí aguardar a decisão do Congresso Nacional. Agora vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de pré-olímpico de vôlei feminino. O pré-olímpico está sendo disputado no Japão, o Brasil já fez dois jogos, né, Pedro Pinci, e ganhou os dois jogos com uma facilidade, não
é? É, mas aí você tem que levar em consideração que provavelmente tenha pego os dois adversários mais fracos da chave, que são os que já estão acostumados a jogar aqui na América do Sul, que foi primeiro a Argentina. Sim. E depois o Peru. Joga amanhã com a Bulgária, salvo engano, amanhã de madrugada, e os dois adversários mais possantes, mais potentes da chave são a Turquia e as donas da casa, né, o Japão, e o Brasil precisa ficar entre os dois primeiros colocados da sua chave para conseguir uma vaga direta para Paris. Vai ser carne de pescoço, tá?
É verdade.
Tanto o Japão quanto a Turquia, então não vai ser fácil, não. As meninas estão numa fase de transição aí. A Macris, que é a levantadora titular, pediu dispensa, quer dizer, então tem aí algumas questões a serem resolvidas pelo Zé Roberto, que é craque nisso, tá? Já está aí há muitos anos, é de uma competência comprovada, mas tanto a Turquia quanto o Japão, que são adversários mais à frente aí da competição, podem fazer frente ao Brasil, sim.
Ou seja, né, resumindo, são, na verdade, duas vagas para três seleções fortes. Uma vai sobrar, vai ter que tentar a vaga de outra maneira, talvez até pelo ranking da isso. FIBA, não é isso? Da FIBA da Federação de Vôlei, perdão.
De vôlei, isso, Federação de Vôlei Brasileira, é isso aí.
Estamos aqui conversando com Pedro Pincer, trazendo aí o panorama das notícias do esporte aqui do final de semana. Agora vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Estava querendo chegar nesse ponto aqui, porque o Anderson Mendanha está aqui com sangue nos olhos para falar desse assunto aqui da rodada do Brasileirão, porque o Palmeiras, né? O Palmeiras foi Palmeiras, né, Mendanha? Fez o suficiente para faturar os três pontos contra o Goiás.
Pois é. Palmeiras foi lá, fez o dever de casa, três pontos a mais. E agora a gente segue firme aí na tabela, apesar que nessa semana a gente tem um jogo um pouco mais complicado, né? Porque a gente vai enfrentar o Grêmio que disputa com o Palmeiras a segunda colocação no Brasileirão. Então é um jogo para ficar atento e manter o bom ritmo, né?
Ah, muito bem. Bom, agora vamos falar do jogo aqui do Botafogo, Pedro, porque eu não assisti ao jogo, foi lá na Arena MRV em Belo Horizonte, né? Atlético 1, Botafogo 0. Pelo placar, parece que foi um jogo parelho, mas parece que isso foi o que eu ouvi. Agora você viu o jogo, né? Certamente, ou senão deve ter desligado já do meio para frente, não sei.
Não,
foi até o final. Esse gosta de sofrer, esse gosta assim, eu vou até o final. Diz que o Botafogo não deu um chute a gol, ou Pedro Pires, o que aconteceu? Falar. Por favor,
beleza,
fale isso.
Você me quebrou, tirou minha pauta, mas é o seguinte, marcha lenta total no jogo. Tanto da parte do Botafogo quanto da parte do Atlético até. Certo. Não foi um jogo assim, com milhares de oportunidades, muita coisa aconteceu, movimentadíssimo, não foi. tá? Tava todo mundo meio ali em banho-maria. Ninguém queria estar ali naquele sábado à noite, não. Queria estar em um bar em Belo Horizonte tomando cachaça e comendo torresmo. Mas o ritmo não foi muito bom, não. Só que é o seguinte, ainda não foi criada uma possibilidade de você fazer gol no futebol, fora o gol contra, que você, não, você tem que chutar em gol, você tem que concluir. E o Botafogo não conseguiu fazer isso o jogo inteiro. Foi de uma apatia o Botafogo contra o Atlético Mineiro. Vou te contar, assim, aquele time que a gente tinha prazer em ver jogar, com ocupação de espaço, do 2-3 numa bola, assim, acertando passes e sendo letal na hora de concluir, ficou em algum lugar no passado, ao que parece, depois que o Bruno Lage assumiu. Porque se você não chutar no gol, meu amigo, você não faz. E foi o que aconteceu. Então, ao fim e ao cabo, como eu sempre digo, o resultado foi justo. Porque quem procurou minimamente o resultado, apesar do marasmo que foi a partida, foi o Atlético. Aí você discute, o campo estava ruim. Saiu um gol no final ali, que tem gente que discute que foi um gol legal. Eu tenho altas restrições, eu acho que estava impedido. Mas assim, a torcida está cabreira. Entendeu? São 7 pontos, ainda é uma vantagem considerável, mas são 3 derrotas seguidas, não são nem 2. Porque você perdeu uma para o Defensa e Justiça na Sul-Americana, que acabou eliminado, e ele perdeu um clássico para o Flamengo, que é normal, e perdeu para o Galo. Então, assim, vai jogar contra o Corinthians na sexta-feira, com uma pressão que o próprio Botafogo se colocou. É isso.
E, Pedro Pince, a gente pode dizer que a troca de técnicos, a saída do técnico já faz diferença e faz diferença de forma significativa?
Acho que sim. Acho que sim, tanto dentro de campo quanto fora. Porque a postura do time é diferente do que era tanto com o Luiz Castro quanto com o Caçapa quando entrou, como na postura dele falando, às vezes, pós-jogo. Eu ainda acho que aquele pós-jogo contra o Flamengo ainda está reverberando dentro do clube, porque se você não tem um líder, o cara se colocou o cargo à disposição de uma maneira assim, completamente inesperada, sabe? Então, assim, eu acho que o Botafogo tem muita chance ainda de conseguir o objetivo, porque a vantagem é boa e esse início de tabela do Botafogo é muito ingrato.
Mas... Outra coisa interessante é que o Corinthians precisa dessa vitória contra o Botafogo para poder se afastar ali da zona de rebaixamento, né? O Corinthians agora que só tem, se não me engano é isso, o Corinthians agora só tem um Brasileirão.
Não, Sul-Americano.
Sul-Americano, ainda tá com... final.
Ainda está com o Sul-Americano, é verdade. Mas o Corinthians precisa se afastar da zona de rebaixamento, porque só tem 26 pontos, né? E... vai ser um jogo difícil pro Botafogo.
Vai sim, mas o Corinthians tem um jogo ao menos que ele vai cumprir antes, né? Grêmio e Corinthians, acho que é hoje?
É Grêmio e Corinthians hoje, fechou.
Então, o jogo que o Corinthians está devendo, é o jogo a menos.
Exato.
Né? Então, vamos ver o que acontece aí no Corinthians e Grêmio, que se o Corinthians ganhar do Grêmio, de repente ele vai mais relaxado contra o Botafogo. E é isso que nós esperamos. Vamos ver o que acontece.
Olha, o Pedro Pince e o Anderson Mendanha alongaram aqui a rodada do Brasileirão, então não vai dar tempo de falar de Vasco e Fluminense. Então vamos já passar aqui para...
Não, pode... Vasco e Fluminense foi um acidente.
15 segundos para cada um. Mendanha já gastou seu tempo. Pronto, já gastou seu tempo. Pedro Pince, 15 segundos para Vasco e Fluminense.
Eu quero dizer da consistência do Vasco, que está cada vez maior. O Vasco sofreu um empate 2 vezes e foi atrás. Eu repito o que eu digo aqui, eu acho que dos clubes que estão ali brigando para não cair, o Vasco é o que mostra nesse momento mais chance de sair dessa situação. Foi um grande jogo, Vasco Fluminense.
Eu vou aqui lembrar aqui o grande Eurico Miranda. Eu falo grande Eurico Miranda porque eu gostava do Eurico como dirigente, pelo menos era engraçado, eram tempos mais engraçados no futebol. E o Eurico Miranda dizia que não pagava bicho quando o Vasco ganhava do Fluminense, porque não pagava bicho para a vitória contra time pequeno.
Então, é você que está falando.
É o Vasco está crescendo, subindo a colina para depois rolar a ladeira abaixo com força.
Ah, que isso, menino. Depois a gente falar não. Do Vasco, eu acho que o Vasco vai se salvar. O Ramon Dias está fazendo um trabalho.
Cinco pontos para chegar... Para sair da zona de rebaixamento é muita coisa. É mais do que
Mas tem um jogo a menos, Anderson, também.
Meus amigos, nós temos que passar aqui para a próxima pauta, que é um hino. Vamos aqui tocar hino. Isaura, toca o hino aí do Ferroviário, por favor.
Salve, salve, FAC. É o time dos maiorais. E é o Ferroviário Atlético Clube, o dono das iniciais. Somos companheiros inseparáveis na alegria e na tristeza.
Agora na alegria, porque o Ferroviário é campeão brasileiro da Série D. Ganhou da Ferroviária de Araraquara, o Ferroviária de Fortaleza, o Ferroviária de Araraquara, do interior de São Paulo, na final da Série D. 2-1 pro Ferrão. E aí, Pedro Pincer? Título merecido aí pro Ferroviário, pessoal, parte de Fortaleza, não a maioria, porque a maioria tá entre Ceará e Fortaleza, mas tem uma galera ali que torce pro Ferroviário.
É um clube muito tradicional lá, como eu já falei algumas vezes, o pessoal lá tá muito empolgado com esse título do Ferroviário, e eu acho legal que seja um clube, como eu disse aí, que já tem uma tradição de muitos anos, uma torcida muito fiel, que sofre bastante aí ao longo dos anos e conseguiu um título de âmbito nacional e vai disputar a terceira divisão aí, o Tubarão, e como eu falei aqui das outras vezes, com o interminável Ciel de centroavante, um homem que já passou por muitos e muitos clubes, já passa dos 40 anos, mas sempre deixando a sua marca por onde passa. Muito legal o título do Ferroviário, parabéns aí ao torcedor.
Maravilha, Ferroviário campeão. Gente, para encerrar aqui o 11 minutos, precisamos falar aqui do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Flamengo 0, São Paulo 1. Gol do argentino Caleri. Isso. E aí, pessoal, será que eu já posso aqui deixar já na agulha para o próximo 11 minutos da segunda-feira que vem? Na verdade, na próxima segunda vai ter 11, sexta também vai ter 11. Já posso deixar o hino do São Paulo já encaminhado, Mendanha? 30 segundos, Mendanha, para você.
Calma. Mas se o São Paulo jogar de novo do mesmo jeito, segurando o Flamengo, vai dar São Paulo.
E você, Pedro Pinça?
É muito seguro o meio de campo do São Paulo. Jogou com muita tranquilidade. O Flamengo não viu a cor da bola na maioria do tempo. E eu acho que o São Paulo tem boa chance de conquistar o título inédito aí, Adriano.
Maravilha. Então, na outra segunda-feira, quando já tivermos aí o resultado consolidado, a gente fala mais aqui da Copa do Brasil, mas sem dúvida o São Paulo deu um passo muito importante ganhando do Flamengo ontem no Maracanã. Pedro Pincer, foi um prazer mais uma vez falar contigo e olho no retrovisor, meu amigo.
De olho, tô de olho, sempre direção segura, rumo ao que nos importa, ao que nos interessa, que é o título de campeão brasileiro. Muito obrigado pela atenção, Adriano, sempre um prazer falar com você. Anderson, foi um prazer também falar com você pela primeira vez ao vivo. Uma boa semana a todo mundo que nos acompanha. Obrigado, até sexta, tudo de bom.